Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 23 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon, que enfim abriu oficialmente o supermercado Amazon Go lá na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Esse mercado tem uma ideia bem interessante e bem curiosa, e basicamente, né, deixa o pessoal entrar lá, pegar as coisas que quer comprar e ir embora. O pessoal não paga, não tem que passar no caixa, nem nada assim, e a cobrança é feita automaticamente, lá na conta da Amazon do cliente. Eles conseguem fazer isso com a ajuda de diversas câmeras espalhadas lá pelo supermercado, que usam inteligência artificial e visão computacional para acompanhar cada cliente, e também com um sistema inteligente lá de prateleiras que consegue medir a diferença, né? Se alguém pegar alguma coisa, a prateleira entende que um produto não tá mais lá. Agora, apesar de, finalmente, né, tá aberto ao público, a Amazon disse que o Amazon Go tá funcionando lá no esquema meio experimental, e a ideia é levar o Amazon Go para mais cidades americanas assim que essa loja de Seattle sair dessa espécie de fase beta. E enquanto isso, na Netflix, ontem a empresa divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Durante esse período, ela ganhou 8 milhões e 300 mil assinantes, quase o dobro da expectativa, que era de 5 milhões, e faturou um pouco mais de 3 bilhões de dólares, que ficou lá dentro, né, do que era esperado pelo mercado. Por conta disso, as ações dela tiveram uma alta de quase 10% ontem, naquelas negociações que acontecem depois do fechamento do pregão, e elas devem manter pelo menos uma parte dessa alta hoje ao longo do dia. E ainda sobre o mercado de streaming, deixa eu comentar que a Disney contratou um cara chamado Kevin Swint, que é ex-diretor da divisão de filmes lá do iTunes. Quem sempre acompanha o Loop Matinal sabe que a Disney está se preparando para lançar um concorrente da Netflix no ano que vem, e por isso ela contratou o Kevin Swint, né, que além de ter trabalhado lá na Apple, também passou pela Samsung recentemente para desenvolver aquele serviço de streaming Milk, que acabou não dando muito certo e fechou em 2016. Bom, e agora eu vou falar sobre a Intel, que passou vergonha ontem, depois que ela se viu obrigada a pedir para os fabricantes e clientes empresariais pararem de instalar aquela atualização da falha Spectre, que está afetando os processadores. E isso vem depois dos clientes terem passado aí as últimas semanas reclamando que os computadores estão bem instáveis, né, reiniciando do nada e assim por diante. A Intel agora reconheceu que isso realmente é um problema. Ela disse que já identificou a solução, né, e está trabalhando no update para corrigir isso aí, mas nesse meio tempo o pessoal vai ter que parar de instalar a atualização, porque aparentemente ficar lá com o sistema vulnerável pelo menos é mais estável que ficar com ele corrigido, mas sem funcionar. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Banco Santander encerrou o contrato que eles tinham lá com a corretora Mercado Bitcoin, que, como o nome indica, né, comercializa criptomoedas. Comentando essa interrupção do contrato, o Santander falou que o motivo foi desinteresse comercial, mas parece que a história de verdade não é bem assim. O que rola de verdade é que os bancos têm lá um certo medo da negociação da criptomoeda envolver dinheiro ilícito, né, porque se o negócio ilegal for comprovado mesmo, eles vão tomar uma multa gigantesca, e de fato, né, simplificando bastante aqui, essa estrutura meio anônima lá das transações de criptomoedas possibilitam lavagem de dinheiro de um jeito relativamente fácil. Agora, independente do motivo, o Mercado Bitcoin entrou na justiça contra o Santander, e apesar de já terem acontecido aí processos parecidos no passado, essa é a primeira briga que vem depois desse boom do Bitcoin no mundo inteiro. Então vale ficar ligado, porque esse processo aí pode determinar, né, pelo menos em parte, o futuro da negociação de criptomoedas aqui no Brasil. E ainda sobre esse mercado, tá pintando um efeito colateral curioso da mineração de criptomoedas ao redor do mundo. O que rola é que para fazer essa mineração, os computadores precisam lá de bastante poder de fogo, o que significa, né, que o pessoal tá fazendo bastante upgrade lá nos computadores para tentar ganhar uma graninha. Isso tá esgotando as GPUs aí à venda no mercado, o que, claro, né, tá fazendo o preço das que ainda estão disponíveis subir bastante. Então, uma GPU que custava aí $500 há alguns meses está custando hoje 1.000 até $1.500, pro azar do público gamer, né, que sempre foi o principal consumidor desse tipo de hardware, mas está sendo prejudicado pelos mineradores de plantão. E enquanto isso, lá na Europa, o Instagram anunciou que está aderindo lá ao novo código de conduta para impedir o espalhamento de mensagens de ódio pelos países de lá. Esse código de conduta determina que os conteúdos potencialmente abusivos, né, têm que ser revisados ou até removidos até 24 horas depois da publicação, sob pena de multas, que por sinal são bem agressivas. Aliás, a Comissão Europeia falou que depois aí da implementação dessas regras, o número de publicações abusivas removidas das redes sociais pulou de 59% para 70%. 100%. E ainda sobre redes sociais, o Facebook anunciou mais uma daquelas medidas que eles vão tomar para tentar tornar a rede um lugar um pouco mais habitável. Eles disseram que logo logo a rede vai começar a perguntar para os próprios usuários se um site é confiável ou não, o que sinceramente me parece uma decisão não muito inteligente, né? Isso porque além do Facebook abrir lá a possibilidade de um bando de gente desajustada se unir para atacar algum site, né, o que por sinal já acontece quase todo dia, eles também fogem um pouco da responsabilidade de combater notícias falsas, porque vão poder dizer, né, que foram as pessoas que julgaram determinado site como confiável. Ainda assim, a ideia do Facebook é fazer lá essa espécie de ranking colaborativo de confiabilidade à medida que eles forem coletando as impressões e os feedbacks da galera. E enquanto isso, lá no Twitter, a rede anunciou que vai entrar em contato com os quase 700 mil usuários que foram enganados lá pela campanha de desinformação que a Rússia promoveu para ajudar a eleger o Trump. Eles disseram que vão notificar todo mundo que seguiu uma conta falsa ou que retweetou, né, ou compartilhou um tweet com informações falsas e aproveitaram para anunciar umas medidas que eles vão tomar para impedir que isso volte a acontecer no futuro. Eles falaram, por exemplo, que vão limitar a capacidade da galera de usar lá as APIs do Twitter para fazer muitos posts em várias contas uma vez só e prometeram que vão investir bastante em aprendizagem computacional para identificar os bots e as contas falsas. E por último, sobre redes sociais, deixa eu dar uma dica divertida aqui para equilibrar um pouquinho o placar do episódio. Dia desses, a banda Maroon 5 publicou lá o clipe da música Wait, e eles fizeram a coisa toda usando os filtros lá do Snapchat. Na verdade, o clipe inteiro, né, mostra só lá o vocalista Adam Levine numa sequência infinita de filtros do Snapchat que mudam o rosto dele, aplicam lá os efeitinhos do aplicativo, e se você quiser ver como ficou o resultado, é só pegar o link pro vídeo aqui na descrição. E enquanto isso, no WhatsApp para Android, pintou lá no beta da versão 2.18.18 aquele recurso do Android Oreo, que deixa o pessoal priorizar, né, organizar lá as notificações em ordem de importância. Na prática, né, aqui no WhatsApp para Android, pelo menos, a galera vai poder configurar lá mensagens de grupos, por exemplo, com importância menor do que as mensagens mandadas de uma pessoa para outra pessoa, e elas vão passar a chamar menos atenção quando elas chegarem no celular do usuário. Se você quiser saber mais sobre esse recurso lá no WhatsApp para Android ou entender melhor como isso vai funcionar lá no Android Oreo como um todo, é só você seguir o link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre apps de Android, deixa eu dar uma dica de um app bem legal chamado Skyline, que pintou lá na Play Store. Ele transforma a localização atual lá do celular no wallpaper do aparelho, mas ao invés de aplicar lá só uma foto estática, né, ele aplica um mapa 3D interativo para o pessoal poder mexer, virar para um lado, dar zoom, por aí vai. Além disso, o app usa lá o giroscópio do celular para mexer um pouquinho lá a imagem conforme a pessoa mexe no celular, o que é uma ideia bem bacana. O Skyline custa R$6,50 lá na Play Store e o link de download tá aqui na descrição. E falando na Play Store, deixa eu comentar rapidinho aqui que, de acordo com o site 95Google, pode ser que a loja finalmente passe a vender audiolivros. O pessoal do site encontrou lá um banner meio escondido que fala da estreia de audiolivros por lá e também de uma promoção que vai dar 50% de desconto na primeira compra, mas pelo menos por enquanto, quando a pessoa toca lá no banner, ele leva pra lugar nenhum. E por último, sobre o Google, deixa eu falar que eles atualizaram lá o teclado de bordo pro iOS e lançaram um recurso que é bem bacana. A partir de agora, ele deixa o usuário gravar lá um GIF animado do rosto dele, né, com uma careta, uma reação divertida lá pro que mandarem para ele, e ele usa a tecnologia Motion Stills para deixar a animação estável com acabamento bacana. Caso você queira baixar o de bordo, o link tá aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o iOS, deixa eu comentar que agora ele está instalado em 65% de iPhones e iPads em uso ao redor do mundo. Agora, apesar desse ser um número bem alto, na verdade essa é a pior taxa de adoção de uma versão atual do iOS desde o lançamento lá do iOS 7. E isso indica que ou tem aí muitos iPhones e iPads também de 32 bits em uso, né, que não são compatíveis com o iOS 11 e dilui um pouquinho a adoção final do sistema, ou então o pessoal está perdendo mesmo a confiança para instalar uma versão nova com medo de parar de funcionar. Ou deixar o iPhone e iPad mais lento, aí fica na versão mais velha mesmo. E ainda sobre a Apple, o FCC, que é tipo a Anatel lá dos Estados Unidos, homologou o HomePod à frente do início das vendas, que por sinal não tem uma data definida ainda, mas tá chegando. Aliás, no beta mais recente do iOS, a Apple incluiu lá diversos materiais que o HomePod vai usar para funcionar e os ajustes também do HomePod que o pessoal vai fazer a partir do iPhone, e os screenshots disso tudo estão no link que você encontra aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a empresa anunciou que fez uma parceria lá com a Fundação Malala para ajudar a levar a educação para mais de 100 mil meninas na Índia, na América Latina. A Malala, para quem não conhece, é uma ativista paquistanesa de 20 anos que sobreviveu lá a um atentado alemã aos 15 e de lá para cá ela se tornou uma ativista tão importante que ganhou até o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Na verdade, ela foi a pessoa mais jovem até hoje a ganhar um Prêmio Nobel em qualquer categoria. Hoje ela tem uma fundação que ajuda a dar oportunidades para meninas em situações de desvantagem ao redor do mundo e agora ela conta com o apoio da Apple para tentar acelerar o desenvolvimento da coisa toda. Além disso, ontem a Apple e a Malala também anunciaram que o Tim Cook vai entrar lá para o painel de conselheiros da Fundação Malala. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Medo da negociação do CryptoCoin. Inventei a moeda nova. Tô rico.